Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos tratar sobre um tema historicamente defendido pela Ajuris, a luta pela previdência social integralmente pública e estatal na magistratura gaúcha. Para conversar sobre essa questão, participam hoje do programa os desembargadores Aimoré Roque Potes de Melo e Cláudio Luiz Martinevski. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui.
Olá, Graziela, prazer voltar.
Obrigada, desembargador Aimoré.
Igualmente, um prazer retornar ao programa.
Obrigada, desembargador Martinevski. Desembargador Aimoré, quais os principais desafios enfrentados pela magistratura em relação a garantir que a previdência social seja integralmente pública e estatal?
A pergunta é interessante e pede uma certa retrospectiva histórica no campo de atuação da Ajuris. Uhum. Na verdade, em 1995, quando começaram os primeiros movimentos nacionais de reforma constitucional do aparelho de Estado e da Previdência Social dos Servidores Públicos, a Ajuris foi a primeira entidade nacional representativa de magistrados a se levantar, a descobrir a reforma que ainda estava sendo gestada na Presidência da República e começaram a se movimentar contra o que na época já se esboçava com muita clareza em direção à privatização da Previdência, não só dos juízes brasileiros, mas também de todo e qualquer servidor público estatutário do país. Uhum. Então, foi aqui, na Ajuris, né, presidente, então, o hoje desembargador Ginter Spode, que nossa constituímos o Departamento de Assuntos Constitucionais e Legislativos, que prestou inegáveis contribuições à Associação dos Magistrados Brasileiros, que atuou, a partir de então, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, contra aqueles primeiros movimentos de privatização da Previdência dos Servidores Públicos Brasileiros. Aí, claro, o dos magistrados. Uhum. Ah, e obtivemos êxito total ao conseguirmos evitar a privatização da Previdência dos magistrados e dos servidores públicos em geral. Não conseguimos êxito em deter alguns movimentos muito fortes encravados no âmbito da Emenda Constitucional número 20, de 1998, que foi a primeira grande reforma constitucional e que houve no campo da Previdência do Servidor Público no Brasil. Depois, com a Emenda 41, continuamos a luta e atualmente não dá para descansar nunca em matéria de Previdência Social, porque para a magistratura, muito especialmente, previdência social significa uma vida inteira de dedicação à magistratura e em função de uma aposentadoria já com idade, vamos dizer assim, bastante adiantada, porque ninguém se aposenta no país antes dos 60 anos se homem de idade e 55 anos a mulher. Então, a independência da magistratura na atividade também se faz, não é, no previdenciamento com uma previdência social que não seja privada. Uhum. Nesse sentido, a magistratura brasileira vive um bom momento na exata medida em que o Supremo Tribunal Federal prevê, né, a irretutibilidade de proventos de aposentadoria para a magistratura nesse novo esboço de lei orgânica da magistratura nacional, LOMAN, que está em estudos no Supremo Tribunal Federal.
Uhum. É, mas tem que estar realmente, e a Ajuris, como sempre, atenta, né, a essas questões.
Sem dúvida. São, mas, como 20 anos, completando 20 anos de vigília permanente numa área em que cada cochilo pode significar
em que é muito cara nos dois sentidos, né, desembargador? É muito cara porque tem apreço, porque é necessária, e cara pelo custo que representa também, né?
Sem
de contribuição e para o Estado, enfim.
Eu creio que o senador Cláudio vai enfatizar a importância da irredutibilidade de vencimentos e de proventos para a magistratura como uma cláusula de garantia da imparcialidade do juiz e da independência judicial.
Uhum. Né? Bom, por favor, desembargador Martinez.
Adentrando no que já foi inicialmente referido pelo desembargador Aimoré, quando se fala na questão da instituição de uma previdência complementar, e isso relacionado sobretudo às carreiras de Estado, mas especificamente estamos falando da magistratura, isso é de extrema relevância e de alta gravidade, porque ela pode representar a quebra da questão da independência do magistrado. Ela pode representar uma vulnerabilidade econômica em relação ao magistrado que julga questões, né, de grande relevância social, econômica, relacionado a empresas, né, e isso tudo acaba, então, pode representar uma quebra justamente da imparcialidade. Eu fico pensando em matéria de previdência complementar, que representa a sua privatização, que esses fundos normalmente eles são lastreados em ações, parte pelo menos do fundo é lastreado em ações de empresas, né? Uhum. E essas empresas normalmente ou muitas vezes têm demandas no judiciário. Eu fico pensando como é que o juiz que eventualmente esteja atrelado a um fundo, que saiba que seu fundo tem determinadas ações de empresas, um fundo privado lastreando o seu fundo, né? As ações das empresas, ações representativas de empresas, então elas estão lastreando o fundo. Como é que, se eventualmente tem uma demanda que o juiz tenha que julgar uma ação litigiosa em relação a essas empresas, ele vai atuar?
Ele não poderia se declarar impedido, mas aí todos se declarariam impedidos.
Exatamente, né? Isso, porque a questão da independência e que reflete na imparcialidade não é propriamente uma garantia do juiz, mas é do próprio jurisdicionado. Eu fico pensando que, eventualmente, aquele que demanda uma empresa, né, ou o próprio Estado, quando autua, por exemplo, questões tributárias, né, como é que o juiz vai se portar em relação a isso, e como é que quem recebe essa jurisdição vai avaliar essa jurisdição na medida em que pode dizer, olha, julgou favorável a empresa porque a sua pensão, a sua aposentadoria, a sua pensão, a eventual pensão está lastreada por aquele fundo. Por outro lado, essa previdência complementar também acaba acarretando uma incerteza em relação aos eventuais valores de aposentadoria, o que traz certa vulnerabilidade econômica em relação a quem está julgando. E uma das características exatamente da nossa carreira é uma certa estabilidade em relação a isso. E isso dá margem a que possa eventualmente ocorrerem alguns desvios. Né?
Permite-se, senador Cláudio, basicamente nós poderíamos sintetizar que a previdência complementar privada, as regras que vão reger o seu funcionamento são regras privadas que buscam o lucro. E como toda regra privada que busca o lucro, ela está sob o guarda-chuva do azar também.
Sim.
Então são as famosas regras do mercado, né, que funcionam ao sabor dos interesses financeiros em jogo. Quando se fala em previdência social, evidentemente que ou se mantém o caráter social da previdência ou se muda o seu caráter, se transforma a ovelha em lobo, não é? E se coloca então que o objetivo é obter o lucro a qualquer custo segundo as regras de conveniência. Quer dizer, para as carreiras típicas do Estado, como o senador Cláudio enfatizou, das quais a magistratura é uma importante, é um importante segmento, e que funciona com base na independência judicial e no juízo imparcial, essas regras são absolutamente incompatíveis. Quer dizer, juiz interessado em resultados financeiros, né, regidos pelas regras do azar, não é um juiz imparcial. É um juiz independente.
Só complementando o que eu referi, e nesse mesmo influxo referido ao desembargador Moré, é que até é um paradoxo a questão da privatização da Previdência, porque historicamente ela foi reconhecida como um direito vinculado à própria subsistência do ser humano, e que a Previdência complementar acaba, de certa forma, transformando em mercadoria, né? Há uma certa antinomia entre os dois. E ainda dentro das fragilidades que a Previdência complementar apresenta, hoje, por exemplo, há uma notícia bastante preocupante, por exemplo, em relação ao fundo de pensão Postales do Correio, né? Onde ficou caracterizada, em princípio está sendo caracterizada, uma fraude gigantesca, justamente porque na gestão desses fundos muitas vezes há influxos políticos partidários ou interesses de grupos econômicos que acabam prevalecendo sobre o interesse previdenciário. E aí, misturado com a questão da perseguição do lucro a qualquer custo, acaba gerando um problema de dimensões macro, né? Especialmente em relação aos agentes do Estado, que é o nosso foco aqui.
E falando em Estado, em vigilância também, como os senhores estão avaliando este novo governo aqui no Estado? Sempre que tem um novo governo, tem essa apreensão, né? O que deve acontecer com a Previdência? Já circularam algumas informações, nada muito certo ainda, nem foi proposto, mas como os senhores avaliam esse primeiro momento agora desse novo governo?
Eu acho que esse primeiro momento do governo do Estado em curso em relação à Previdência Social é de estabilidade. Porque o Estado do Rio Grande do Sul tem o Fundoprev com a sua linha de corte, e é um fundo que vem sendo gerido pelo próprio Estado na Secretaria da Fazenda e através da intervenção dos técnicos do Instituto de Previdência do Estado, vem sendo bem gerido. É bem verdade que a gestão financeira, ela se dá através do lastreamento dos títulos públicos federais, não é? E segundo as determinações do Banco Central, de modo que a regra do jogo vem mais uma vez de Brasília, não é? E os retornos financeiros do Fundoprev são compatibilizados com as regras fixadas financeiras do país como um todo. Mas o Fundoprev vai muito bem, obrigado, é um fundo bastante sólido, sofreu algumas turbulências há 2 anos e meio atrás, aproximadamente, com duração de aproximadamente 8 meses, mas depois, com a mudança de algumas regras pelo Banco Central, a pedido do Ministério da Previdência Social, houve uma equalização financeira que, no plano do Rio Grande do Sul, no âmbito do Fundoprev, vai muito bem. É um fundo sólido, a Previdência tem futuro, integralmente público estatal, e é essa a chave, é integralmente pública dentro do Estado, e não a serviço de interesses financeiros de terceiros, de lucros privados. Está sendo gerido pelo Estado do Rio Grande do Sul e muito bem gerido. Em relação a custeio da Previdência Social, eu acho que o governador do Estado também deve estar muito satisfeito, porque o servidor público do Estado do Rio Grande do Sul tem a maior alíquota de contribuição do país para a Previdência Social, que é 13,25%, sobre a totalidade da sua remuneração mensal permanente. O Estado para o pessoal do Fundoprev também casa um por um, uhum. Então são 26,5% de toda a folha dos servidores estatutários, e aí a magistratura entra com um valor significativo, não é, para encorpar o Fundoprev. Não é? Na linha de corte dos antigos, não é, o Estado está arrecadando esses 13,25%, não é, e levando direto ao custeio da Previdência ou para o Caixa Único do Estado para o custeio do previdenciamento antigo, que é um previdenciamento em que o servidor sempre contribuiu e o Estado sempre sonegou. Não é? Não só aquilo que o servidor contribuiu, mas também a contribuição patronal que nunca existiu. São os célebres desvios, né, dos recursos financeiros para a construção de estradas, para, enfim, para outras finalidades que não a construção de um fundo de solidariedade, em que os contribuintes do momento presente contribuem para a formação do bolo que custeará o previdenciamento no futuro.
Tá certo, desembargador Amoré. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Rádio Web Ajuris. Comunicação entre a magistratura e a sociedade. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje estamos tratando da luta pela previdência social, integralmente pública e estatal na magistratura gaúcha. Participam do programa os desembargadores Aimoré Roque Potes de Melo e Cláudio Luiz Martinevski. Desembargador Aimoré, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre a importância até, né, da previdência nesses moldes que nós temos aqui no Estado. Há preocupação em relação à privatização da previdência dos servidores no Rio Grande do Sul?
Esse é um tema sempre fascinante, porque a pauta de interesses privado existente no Brasil sempre tenta abocanhar, digamos assim, essa fatia significativa econômico-financeira do Estado. Previdência do servidor público envolve vultosas montantes de dinheiro e, como tal, é objeto de disputa. Mas eu encararia esse tema aqui no Estado do Rio Grande do Sul, muito particularmente, com muita prudência. Por três razões bem objetivas. Assim. Primeiro, que o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu construir uma solução de futuro para a previdência do servidor público. E o Fundoprev é o seu carro-chefe e vem funcionando muito bem, obrigado. A questão do passado é uma questão que o próprio Poder Executivo, que sempre foi o gestor econômico-financeiro atuarial dos dinheiros de contribuição previdenciária, desviou das suas finalidades. Está equacionada, digamos assim, relativamente na mais alta alíquota de contribuição de servidor do país, 13,25%. Então, nós temos uma solução de futuro, e particularmente neste passo, nós temos que dizer assim, a previdência da magistratura é altamente superavitária. Talvez seja um previdenciamento mais superavitário do país, porque nós estamos na correlação de 2,5 servidores, sejam juízes ou servidores do Poder Judiciário, para um aposentado. E a correlação de pensionistas é absolutamente insignificante. Quer dizer, não faz nem frufru. No sistema atuarial. Exatamente. Então, isso seria Mas como a Júris e como a magistratura do Rio Grande do Sul sempre viu a Previdência como um patrimônio do servidor público estadual, então é preciso ver onde estão os eventuais desvios, né, que as reformas constitucionais se fecharam nas tais de aposentadorias precoces. A magistratura sempre teve regras muito rigorosas de previdenciamento, e o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul sempre as obedeceu rigorosamente. Bom, seria um ponto. Então, temos a solução de futuro, que é o Fundopreve, e temos um equacionamento de presente em relação a esse imenso campo sonegatório, que o grande gestor público das finanças previdenciárias fez, seu ponto de vista, de 1952 para frente. Mais 50 anos, portanto, de sonegação de contribuições de servidores. O segundo ponto de prudenciamento no enfrentamento a essa questão pode ser exemplificado no Estado do Paraná. O Estado do Paraná está em pé de guerra por uma questão previdenciária em que, mais uma vez, o grande gestor da Previdência Pública dos servidores paranaenses quer utilizar de artifícios para carrear os recursos do previdenciamento do servidor para construir pra estradas municipais, por exemplo. Para, enfim, outras finalidades que não aquelas constitucional e legalmente previstas para isso. E um terceiro ponto, que é um terceiro ponto que vem agitando o Congresso Nacional, seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, são os constantes anúncios de constituição de CPIs sobre os famosos fundos de pensão das estatais, que são fundos privados, e que vêm sendo geridos no curso do tempo, são imensas massas econômico-financeiras, vêm sendo geridos de uma forma tanto quanto duvidosa, ao ponto de os parlamentares federais quererem fazer investigações sobre se as finalidades desses fundos estão adstritas à Constituição e às leis do país ou aos homens que governam os fundos. Que é um tema muito caro na República, que é um tema muito caro à coisa pública. E, evidentemente, isso diz respeito, sobretudo, à proteção dos direitos previdenciários dos empregados dessas grandes estatais, como é a Previ, a Petros, o desembargador Cláudio falou também.
A Postales.
O desembargador Emoré fez uma referência bem importante ali sobre a questão do gestor, desembargador Matinevski. Como fazer a gestão administrativa e financeira da Previdência?
Eu acho que essa ideia da gestão, ela tem que partir do princípio que o Estado, embora único, ele é dividido em três poderes. E esses três poderes, são atribuídas certas garantias, certas prerrogativas, que fazem com que ele se torne também gestor, pelo menos da parte que ele tem responsabilidade. No caso da magistratura, o Poder Judiciário, como historicamente, por exemplo, em relação aos aposentados, a gestão é do Judiciário, continua sendo do Judiciário e permanecerá sendo do Judiciário, como forma de justamente garantir essa independência, a questão das garantias da própria vitaliciedade, no que isso representa em termos de pagamento dessas aposentadorias. E isso já existe até histórico aqui no âmbito do Rio Grande do Sul, através do Tribunal de Contas, garantindo essas autonomias administrativa, financeira, na parte previdenciária. Então, isso é bom sempre que se ressalte, porque essas pretensões em relação, eventualmente, a modificar esse tipo de gestão tem que necessariamente passar pelo reconhecimento dessas autonomias.
Uhum. E nós estamos falando de custos também, né? De quanto é caro isso, esse manter a previdência. Assim, de modo geral, há necessidade de ajustes em relação ao custeio da previdência dos servidores públicos do Estado? Como isso poderia ser feito? Desembargador Martinevski.
Olha, em princípio, se pegarmos a questão do Fundoprev, que já foi ressaltado, que está com a sua alíquota máxima, né, e que acho que até bate na questão da impossibilidade de aumento sob pena de caracterizar confisco, né, não vejo possibilidade, até porque, por exemplo, o Fundoprev, que é recente, é lei de 2011, né, vem apenas acumulando recursos financeiros, né, capitalizando esses recursos praticamente sem pagamento de benefícios. Então, o custeio tá garantido, como já foi referido, foi a solução do Rio Grande do Sul em relação aos seus servidores. Em relação ao chamado, que normalmente se coloca aí como déficit previdenciário, isso, eu acho que há necessidade de se entender bem isso, como já foi referido, porque, historicamente, não houve, por parte de quem geria, né, o gestor de então, que era vinculado à Secretaria da Administração, não houve o recolhimento das contribuições que deveriam ser feitas para o sistema previdenciário por parte do Executivo, porque entendia e atendia outras prioridades que não a previdenciária, né, e ainda utilizando os próprios recursos que na época eram agora faltou, depois corrija essa parte aí. Pegando os próprios recursos que eram arrecadados dos servidores, utilizava esses recursos para outras finalidades que não a previdenciária, como por exemplo, há poucos anos atrás foi utilizado parte desses recursos para construção de estradas. Isso é um reconhecimento de que, de certa forma, a questão previdenciária não tinha toda essa necessidade de recurso, tanto que foram desviados para outras finalidades.
Uhum. E é preciso, na verdade, ter esse cuidado e essa segurança para o servidor, né, que vai depender, em algum momento, de receber essa contribuição que foi feita, né?
Pois é, interessante. Essa questão é uma questão bastante interessante, né? Toda moeda tem duas faces.
Sim.
Não é? E tem um ditado muito popular que diz que a banca paga, a banca recebe. Não é? Eu acho que o tema da privatização da Previdência Social é fascinante sob o ponto de vista da ruptura com compromissos, né, sociais e o desmantelamento do Estado enquanto o Estado, através das suas carreiras típicas. Vou deixar bem claro. Quer dizer, todo agente público tem compromissos de gestão com a coisa pública, o que é muito diferente dos inegáveis compromissos que um empregado de empresas particulares tem com a sua empresa. Vamos deixar bem claro. Todos precisam ter compromissos. Mas os âmbitos desses compromissos é que faz a diferença. Pois bem, sob o ponto de vista da privatização da Previdência na moldura traçada pela União, a Previdência Social do Servidor Público privatizada perde universalidade. Por quê? Porque a Constituição Federal Brasileira prevê para as competências compartilhadas, concorrentes entre os entes federativos, as regras gerais unionistas, que são as regras que devem ser obedecidas por todos os entes federativos brasileiros: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pois bem, o que que a União traçou, desenhou na legislação para os servidores públicos federais em relação ao fundo privado complementar. Instituiu três fundos. Nossa. Tem o fundo do judiciário, tem o fundo do legislativo e tem o fundo do executivo. Então, a divisão desses três, a divisão do que é algo único hoje, que é o previdenciamento universal do servidor público estadual aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não é? Instituída a previdência privada aqui, o fundo complementar privado do judiciário haverá, se o legislativo assim entender pertinente, o fundo complementar privado do legislativo e o fundo complementar privado do Poder Executivo. Quer dizer, então, isso, sob o ponto de vista de um patrimônio, não é? Que é econômica e financeiramente gerido, estrategicamente, não é? Pelas cabeças brilhantes que fazem a gestão financeira do Estado, Secretaria da Fazenda, não é? Cúpulas dos demais poderes, não é? É uma perda de substância do Estado.
Sim.
Quer dizer, é a apologia do Estado mínimo, que cada vez pode menos em face das conjunturas de interesses privados predominantes. A luta é antiga, não vai parar durante muito tempo, mas é bom nós termos consciência disso. Então, a implantação da Previdência Complementar privada aqui no Estado do Rio Grande do Sul envolverá a constituição de fundos. Por exemplo, no âmbito da União, o Ministério Público Federal aderiu ao fundo, ao FUNJUD, que é o fundo gerido pelo Supremo Tribunal Federal para a magistratura nacional. Então, são grandes massas financeiras envolvendo carreiras típicas do Estado de inegável importância, como são a magistratura e o Ministério Público, muito possivelmente a Defensoria Pública, se puder, no uso das suas autonomias constitucionais, também se somará a esses esforços, se for possível. E o que acontecerá? Perda de universalidade. Sob o ponto de vista econômico, financeiro e atuarial, o quadro é muito grave, porque o Estado estará trocando seis por meia dúzia. Por quê? Porque a eletividade da contribuição se dará em 8,5% até 8,5% pelo servidor e há uma contrapartida igual patronal, do ente instituidor do fundo, não é? E isso vai dar 17%. Não é? Vai dar 17% em relação a fundos privados, que serão geridos segundo os azares de mercado. Não é?
Investimentos de risco.
Exato. E sem que o Estado possa, sem que a gestão estratégica do Estado, normalmente sediada no Tesouro de Estado, digamos assim, aqui no Rio Grande do Sul, na Secretaria da Fazenda, possa fazer essa gestão conjuntural. O Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul tem sido um parceiro constante do Poder Executivo, no suprimento de eventuais necessidades tópicas para que o executivo supere problemas de natureza de caixa, de natureza orçamentária, de execução financeira. Os demais poderes todos somam nisso. Com a previdência privada não vai dar.
Não vai ter como.
Não vai ter como. Vai acabar. Porque no que eu chamo de regime previdenciário próprio anão, que é o que funciona até o limite dos benefícios sociais do RGPS, isso realmente vai ser insignificante em face da grande perda de um lado e do aporte constante da alíquotagem do custeio desse fundo complementar privado.
Sim.
Não é? Então, é trocar seis por meia dúzia e privatizar um patrimônio, não é? Que é do Estado do Rio Grande do Sul, por todos os seus cidadãos, porque o Estado presta serviços públicos.
Sim.
Não é? E nós estamos falando, quando nós estamos falando de prestar serviços públicos, nós estamos falando de um previdenciamento prestado por carreiras típicas de Estado.
Uhum. Sim.
Que são essenciais e indelegáveis. Eu não posso contratar, não é, alguém para fazer a gestão econômico-financeira do Estado. Ou eu tenho um servidor de carreira na Secretaria da Fazenda que faça isso vestindo a camiseta do Estado, em favor do Estado e com retribuição para os seus cidadãos em geral, ou eu tenho um interesse lucrativo, privado, e às vezes nem sempre lícito, como, enfim, se vê por aí, e as coisas ficam todas relativas, quando não poderiam ficar relativas, não deveriam ficar relativas, em função de um amiríade. Porque a instituição da Previdência Privada no Estado do Rio Grande do Sul só renderá frutos daqui a 50 anos.
Nossa. E o que talvez seja vendido como remédio, na verdade, será um veneno, porque agravará a crise financeira alegada.
Com certeza, grande expressão.
Senhores, esse assunto com certeza renderia mais algumas horas da nossa conversa aqui, mas eu agradeço por terem participado desse jornal, é um tema muito importante e espero que voltem mais vezes. Por hora, agradeço o desembargador Amoré, desembargador Martinevski, pela participação.
Obrigado.
Obrigado.
O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.